política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel, Reinaldo Sampaio.
Onze horas e dois minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região, começa agora mais uma edição do Rádio Debate, a Rádio Paulo FM abre espaço para o debate político, aquilo que está acontecendo no poder do Brasil, de Pernambuco e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe. Presença aqui nos estúdios de Bidinga do Acordeon. Quer discutir política, Bidinga? Se quiser ficar à vontade. Então você é bom pra isso, viu? Você é bom pra isso, eu sei que você é muito bom pra isso. Um abraço, Bidinga do Acordeon, visitando a gente aqui. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, e Bidinga, você tocou no assunto e já se levantou da cadeira.
Oi, rapaz. Não é? Eu tinha visto uma carreira tão grande.
É porque, na verdade,
São João tá longe ainda.
Artista e política são. Sempre tem alguma confusão. Ebon Ramalho acabou de dizer algumas coisas na festa, que gerou também um certo comentário. Então é muito complicado quando o artista se envolve, não é o caso de Bidinga, né? Mas isso é muito complicado. Realmente, artista, se ele for candidato, se ele não for, é bom um pouco ele sem se meter muito, né?
E, na verdade, eu acho muito bom quando o artista participa de certas discussões, sabe?
É verdade.
Muito bom.
Mas prejudica a carreira dele, né?
É, mas é bom pro povo, viu, Bidinga? É bom pra população, é. Se você quiser, fica à vontade, estamos com espaço livre aqui pra
isso. Bom dia, Ney, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Mas a reta final aí de momentos decisivos, né? De quem vai para onde.
É, rapaz, está finalizando o prazo das mudanças partidárias. Os que pretendem ser candidato na próxima eleição tem até, acho que o dia 10, né?
Não.
Para mudar de partido, não.
Até
esse mês.
Dia 5.
O dia 5 é esse fim de semana.
Dia 6 tá e tal, mas não chega dia 10, não.
Mas está encerrando-se o prazo para aqueles que querem ser candidatos na próxima eleição.
Aí sim, nós
pretendem
podemos
mudar de partido.
É, aí a partir agora, das novas filiações. É que um mapeamento será feito por nós.
Pois é, e as coisas começam a mudar bruscamente nesse cenário. Prova disso é a matéria que nós vamos ter agora há pouco. José Augusto Maia deve sair do PTB, quem diria? Daqui a pouco a gente traz esse assunto. Mas antes, nós vamos para a matéria no cenário nacional. A situação de Marina Silva e a tentativa agora desesperada, nos últimos instantes também, de ter a confirmação da justiça para a fundação da Rede, o novo partido pretendido por Marina. Vamos ouvir matéria do G1.
Marina Silva diz confiar em Deus e na justiça para registro da rede no TSE. A ex-senadora Marina Silva afirmou nesta terça-feira, dia 1º de outubro, que mantém a confiança de que o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, autorizará o registro da rede Sustentabilidade, apesar de parecer contrário do Ministério Público Eleitoral. O julgamento sobre o registro da nova legenda deve ser realizado pela Corte Eleitoral na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. Segundo o parecer do Ministério, o partido só tem 442 mil assinaturas de apoio, enquanto a lei exige 492 mil. A ex-senadora argumentou que assinaturas foram inválidas injustamente pelos cartórios eleitorais, pois não foram considerados os idosos que não votaram na eleição passada, de jovens que votarão pela primeira vez em 2014, ou de eleitores que justificada não participaram do último pleito. Por isso, segundo Marina, os dados dessas pessoas não constam nos registros das últimas eleições.
Daqui a pouco a gente tem a participação, né, de Naldo Sampaio. Vamos falar mais sobre esse tema, debater também com os nossos companheiros aqui do estúdio a situação a nível nacional que está se formando e essa tentativa, como eu disse, já desesperada agora de fundar nos minutos finais, nos instantes finais, esse partido, a Marina Silva. Mas vamos agora falar um pouco sobre a política de Pernambuco. Em Caruaru, Tonigel vai mudar, vai sair do DI para o PMDB, quem diria também, né? Vamos ouvir a matéria com o Luar Andrade, está no blog de Igor Maciel.
Blog do Igor Maciel.
Donigel vai mesmo para o PMDB, mas não leva nenhum vereador com ele. O deputado estadual Donigel confirmou ontem à noite que ele e a esposa Miriam Lacerda estão de malas prontas mesmo para o PMDB. Quanto aos vereadores que hoje estão no grupo, não existe obrigação para que eles também se mudem. Deixei todos à vontade, disse, adiantando que não tem a intenção de pressionar ninguém. Hoje, a Câmara conta com Louro do Juá e Val, ambos do DEM. Tony também confirmou que a orientação para sair do DEM de Mendonça Filho e ingressar no PMDB de Jarbas Vasconcelos partiu do governador Eduardo Campos. Agora, você que é de Caruaru deve estar se perguntando como é que fica isso? Tony Gel, João Lira e José Queiroz, todos no mesmo grupo? Todos apoiados por Eduardo? Um dos feitos do governador nos últimos 7 anos tem sido acabar com essa ilusão política de oposição. Ninguém se opõe ao poder, você apenas trata de lutar para alcançá-lo a qualquer custo.
Aí a situação do deputado Tony Gel mudando de partido, meio que de surpresa, mas faz parte evidentemente de uma estratégia. Quem diria que Tony Gel fosse direcionado por Eduardo Campos? Igor Maciel, bom dia, Igor, como é que Caruaru está reagindo na esfera política a essa mudança toda aí no cenário político no partido do Tony Gel? Bom dia, Igor.
Bom dia, Ney Lima, bom dia ao Marcos Moreno também. Rapaz, você imagine a surpresa de um dia para o outro assim, o deputado Tony Gel dizer, olha, estou indo para o PMDB. Até aí não tem tanto problema, até aí não tem muito problema não, porque ele sempre teve o PMDB municipal, o PMDB aqui em Caruaru, sempre foi ligado ao grupo do Tony Gel. Até aí, nada demais. Só que Jarbas Vasconcelos agora é aliado do Eduardo Campos. Isso também já foi uma surpresa. E a grande surpresa ontem não foi a mudança de partido, mas o Tony Gel ter dito que foi pro PMDB orientado por Eduardo Campos. Significa, então, que essa saída acaba enfraquecendo, claro, o Democratas, e muito, porque o Democratas tentava, inclusive, que o Tony Gel fosse candidato a deputado federal, ele que hoje é deputado estadual, tentava isso para tentar levantar, em relação a votos, realmente, ter uma base maior de votação no próximo ano, e aí o Democratas perde. Mina o Democratas, de certa forma, atrapalha muito a família Mendonça. Inclusive, a gente tem informação que o Mendonça Filho está uma arara com o Eduardo Campos. Ele está revoltado com o Eduardo, porque diz que o Eduardo está fazendo isso para atrapalhar o bem aqui no estado, para enfraquecer o bem no estado. Agora, você imagina, a grande surpresa é porque você imagina que no próximo ano, nós tivemos aqui na eleição municipal o José Queiroz apoiado pelo Eduardo Campos, e o Eduardo Campos foi a grande vitrine do José Queiroz. José Queiroz tinha obra para mostrar, tinha tudo, mas o principal, ele estava atrás nas pesquisas, foi o apoio do Eduardo Campos. Agora todo mundo tem apoio do Eduardo Campos. Então o jogo vai ficar, o jogo está empatado para todo mundo. Você vai ter, muito provavelmente, em breve, o João Lira, José Queiroz e o Tony Gel. Os três não se gostam muito, em alguns casos até se detestam, mas vão ter que se aguentar.
Quero ver como é que vai ficar, Igor, os eventos que tiverem aí do Eduardo Campos, comício de Eduardo, por exemplo, para presidente da República, né? Quem é que vai pedir voto para Eduardo em Caruaru? Vai ser complicado, né? Porque toda unanimidade é burra, né? Já diziam isso, pois eu acho que isso na prática pode acontecer nessa eleição de 2014, não é isso, Igor?
Vai acontecer, muito provavelmente, já nessa eleição de 2014, e vai ser, no mínimo, engraçado. Porque você vai ter num palanque o Eduardo ladeado pelo João, o José e pelo Tony. Para quem está acostumado com a política da região, com a política de Caruaru, é uma situação inimaginável.
Agora, na prática, Igor, você acha que Tony Gel tem lucros com isso? Será que ele não sai perdendo um pouco, não? Porque, não sei, eu particularmente via mais o Tony Gel como oposição ao governo do estado. Agora, ficar sujeito de chapa branca, direcionado, né, manobrado pelo governador, a impressão que causa é essa.
É, ele entra, na verdade, num grupo e num discurso também de nós queremos o melhor por Pernambuco. Nós queremos o melhor para Pernambuco, independente de ideologia, independente de grupos políticos locais, o que nós queremos é isso. É claro que na próxima eleição municipal, isso em 2016, muito provavelmente esses três, João, Tony e Zé, eles vão se separar. Na próxima eleição, em 2016, nós vamos ter em Caruaru já o segundo turno. Vamos ter a possibilidade já de segundo turno. Já temos mais de 200 mil eleitores, então já tem essa possibilidade. Isso muda todo o cálculo eleitoral. E eles estão pensando nisso também. O Tony Gels também está pensando nisso, porque existe todo um jogo entre os três grupos de quem se junta com quem em um provável segundo turno. Você veja que a gente nem chegou na eleição de 2014 e já está se pensando na eleição de 2016. É uma forma de o Tony Gels dizer, olha, se o candidato do João Lira for com o candidato do José Queiroz no segundo turno, eu tenho condição de apoiar João ou Zé sem problema, porque desde 2013 que eu estou no mesmo grupo, praticamente. É uma estratégia já pensando no futuro.
Igor, Marcondes Moreno, bom dia.
Oi, Marcos, bom dia.
É Marcondes.
Marcondes?
É verdade. Armando Monteiro caminha em passos largos para a candidatura a governador. Como é que ficaria o palanque de Armando Monteiro, PTB e seus aliados aí em Caruaru?
Olha, inicialmente o que a gente vê é o Armando Monteiro, inclusive ontem eu estive conversando com um assessor direto dele e ele me dizia isso. Ele disse, olha, o que acontece atualmente é que o PTB está buscando filiar o máximo possível de pessoas para mostrar força. Ele está querendo mostrar força para dizer ao Eduardo Campos, olha, eu sou candidato, se eu fosse você eu me apoiava. Eduardo muito provavelmente não vai apoiar, e o Armando sabe disso, de certa maneira ele já sabe disso, sabe que o candidato tem que ser do PSB, prioritariamente. Até a saída do João Lira para o PSB é por conta disso também, porque ele sabe que o candidato vai ter que ser do PSB. Armando está tentando mostrar força. E provavelmente está usando a mesma estratégia que o PSB usa em relação ao PT.
Ô Igor, acaba surgindo uma brecha muito grande em Caruaru em relação a 2016, porque caso Armando Monteiro vença a eleição, alguém que apoiar ele, que tiver que representar o palanque de Armando Monteiro aí, pode vir a lucrar muito, né? Não tem nenhum nome novo, não. Porque tem o Douglas Cinta, que é o suplente de senador e que é muito próximo do Armando Monteiro, né?
É, o Douglas, ele não tem densidade eleitoral, Marcondes. Ele não tem densidade eleitoral, realmente não tem força eleitoral, não tem voto. Ele tem muito dinheiro, mas não tem voto. Quem tem voto é a família Queiroz, é o Vônei e o José Queiroz, que hoje é o prefeito. O Vônei é deputado federal. Existe uma possibilidade que foi levantada já aqui algumas vezes, até porque foi feito um encontro do PTB com todo o estado aqui em Caruaru, com a presença do Vônei Queiroz e do José Queiroz. Existe uma possibilidade muito grande de o PTB compor uma chapa com o PDT ou com o próprio PT. Isso ainda está sendo estudado pelo PTB, está sendo estudado pela equipe do Armando e está sendo negociado.
Agora,
se for o PT, o vice seria talvez um João Paulo, lá do Recife. E aí teria uma força muito grande em todo o estado. Caso contrário, o PDT seria o Vônei Queiroz ou o próprio José Queiroz.
Agora é uma grande oportunidade para alguém de Caruaru que queira crescer, que tenha um caminho a seguir, caso seja do PT ou... Porque Armando Monteiro vai muito firme também para essa disputa, né?
Armando Monteiro vai firme para a disputa, tem muito apoio em todo o estado, ele tem muita força em todo o estado, mas ele vai ter que se desgarrar da frente popular. É um risco que ele está assumindo, da mesma forma que o Eduardo está assumindo o risco também no plano nacional.
Ok, Igor, muito obrigado, viu, pela sua participação, as informações aí direto de Caruaru. Um grande abraço para você.
Valeu, obrigado Marcondes, obrigado Ney Lima, até mais.
11 horas e 15 minutos, esse é o programa Rádio Debate, e o debate evidentemente é em torno do que está acontecendo, fervendo a política de todo o Brasil neste início do mês de agosto. Emanuel Glicera aqui comigo também, bom dia Emanuel.
Bom dia Ney, bom dia Marcondes, bom dia ouvintes do Rádio Debate. Semana onde ninguém dorme, viu? Mudanças a todo instante, mudanças surpreendentes, né, de filiações partidárias, de novas alianças, de traições. Então essa semana realmente ninguém dorme. Em relação a essa questão de Caruaru, do Armando Monteiro em Caruaru, né, ele tem que montar um palanque muito forte realmente em Caruaru, né, e trabalha para levar o Zé Queiroz para o seu palanque, já que o Queiroz tem uma ligação umbilical com o Douglas Sintra, né? Tanto na parte administrativa quanto em muitos negócios. Eles têm uma forte ligação.
O PDT também, né, Manana?
Caruaru pode vir a ter aí o primeiro senador da história, né? Caso Armando seja eleito, né, governador, Douglas seria o primeiro senador da história de Caruaru. Então, Armando começa a trabalhar muito nessa região, que é importante para ele. Ele tem aqui no Agreste várias influências, mas falta entrar em Caruaru com força, né? E talvez esse seja o grande momento para ele.
E que é um ponto, é que Caruaru é estrategicamente importantíssimo, né, para a eleição de Pernambuco, né, com grandes nomes aí, Jorge Gomes, tantos nomes
já
aí.
Ficou, tantos nomes, né? Já, só de vice-governador, né? Já teve Jorge Gomes, teve o Roberto Fontes, lembra do Roberto Fontes?
É verdade.
Né? Por onde é que anda o Roberto Fontes?
Não sei, da carreira. Anda.
Teve mais Jorge, João Lira. Agora, João Lira. Né? E vem e pode ter agora um senador. Pode ter também um senador. Então o Caruaru é importante nesse mapa político do Agreste. E Armando, percebendo isso, tem trabalhado ali com muita força para montar o seu palanque. É. Eduardo tem o seu palanque lá, garantido.
Petrolina, Serra Talhada, Garanhuns, Caruaru. É essa linha que sempre se busca, né?
É até para irradiar a força política para as demais cidades da satélites a essas.
11 horas e 17 minutos, vamos ao intervalo. Na volta a gente continua com o Rádio Debate. Vamos falar inclusive sobre a possível mudança política de José Augusto. Quem diria, vai sair do PTB. Está sendo notícia hoje em toda a cidade e no estado de Pernambuco. Daqui a pouco, depois do intervalo.
Imparcialidade, credibilidade, Rádio Debate.
De volta com o programa Rádio Debate, eu estou na linha com o Hinaldo Sampaio. Deixa eu trazer logo o Hinaldo, depois a gente traz a matéria. Hinaldo, bom dia para você. A Marina Silva está numa tentativa desesperada quase agora de fundar o seu partido, aguardando pela justiça, e para complicar, o Ministério Público deu um parecer que não foi favorável, não é isso, Hinaldo? Bom dia.
Bom dia, Ney Lima. Bom dia, ouvinte da Rádio Polo. Olha, Ney, a Marina está numa verdadeira corrida contra o tempo, né? Porque o TSE tem que decidir isso amanhã. O TSE só tem sessão nas terças e nas quintas-feiras. O prazo para que esse registro seja deferido termina no próximo dia 5. Então só temos a sessão de amanhã para que o TSE resolva isso. E como você acaba de lembrar, o parecer do procurador do procurador geral eleitoral adjunto Eugênio Aragão foi pela negativa do registro sobre a alegação de que a rede sustentabilidade não teria conseguido o número de assinaturas necessárias ao registro do partido, que seriam 492 mil. Agora, Ney, a gente sabe também que há um componente político nessas decisões. Eu recordo que quando o TSE estava examinando o pedido de registro do PSD, do Kassab, houve muita discussão, esse mesmo tipo de argumento, que em vários estados as assinaturas não conferiram, etc. e tal. E a Marina tem um argumento que, ao meu ver, é muito forte, muito consistente. Ela diz, ela estranha, por exemplo, que o índice de assinaturas indeferidas tenha sido maior lá em São Paulo, sobretudo no ABC Paulista, do que nas outras regiões do país. E alega também que muitos jovens que ainda não votaram pela primeira vez, 16, 17 anos, que subscreveram a lista de apoio à criação do partido, né, não tiveram suas assinaturas certificadas pelos cartórios eleitorais, justamente porque nunca votaram, é a primeira vez que vão votar. Então, eu quero crer que a maioria dos ministros votará pelo deferimento desse registro, mesmo com parecer contrário do Ministério Público Eleitoral. Seria aí mais seria uma decisão mais política do que jurídica, porque o país não entender que o TSE concedeu o registro ao PROS e ao Solidariedade, né, e negar registra um partido que está sendo encabeçado por uma pessoa que tem hoje 20% dentro da República. Seria realmente uma frustração muito grande, e é por isso que eu acho que esse registro vai acabar saindo amanhã.
Não, deixa eu pedir seu ponto de vista também numa questão. Se por acaso a ligação cair, você liga de volta pra gente, tá certo? Em relação ao PTB, Silvio Costa deixando o partido, e agora também chega a informação que o deputado federal José Augusto Maia deve também deixar o PTB e ir para o PSC. Inclusive, a jornalista, acho que Vera Magalhães, da Folha de São Paulo, colocou de forma meio que irônica essa questão, intitulou de gol contra da parte de Armando, da articulação. Como é que você está vendo e como é que está a repercussão disso aí na capital pernambucana? Caiu a ligação, tá vendo? Eu tava prevendo. Daqui a pouco o Hinaldo volta com a participação, traz pra gente a opinião dele em relação a essa questão, que evidentemente vai ser o assunto central aqui do programa de hoje. Vamos saber como é que está a repercussão na capital pernambucana, como é que Recife tá vendo isso, essa mudança em torno do PTB, José Augusto agora saindo do PTB também e indo para o PSC. Hinaldo Sampaio de volta agora conosco. Como é que está a repercussão aí no Recife, Hinaldo?
Olha, daí, o problema é o seguinte: essa informação realmente foi divulgada ontem e hoje, mas ainda não está 100% confirmada. Isso deve acontecer. Mas se por acaso vier a ser confirmada, isso é uma questão estratégica do senador Armando Monteiro para garantir mais tempo de televisão, porque ele teria um partido a mais na sua base política de sustentação aqui em Pernambuco para dar suporte à sua candidatura ao governo do estado. O problema é o seguinte, Ney: o PSC era dirigido em Pernambuco até abril deste ano pelo deputado federal Cadoca. Só que o manda-chuva do partido, que é um pastor lá do Rio de Janeiro, pastor Everaldo Dias, na realidade ele é o vice-presidente, mas é quem manda no partido. O presidente é uma figura decorativa lá de Minas Gerais, chamado Victor Nossas, é o proprietário do partido, vamos dizer assim, mas o partido é quase que alugado a esse pastor Everaldo Dias. E o pastor decidiu destituir Cadoca em abril e colocou na presidência do partido um amigo dele, Lula Cabral, ex-prefeito do Cabo, e hoje o presidente da Junta Comercial do Pernambuco, Giuseppe. O que é que acontece? Agora, 15 dias atrás, o governador Eduardo Campos convida Lula para entrar no PSB, que diz que vai precisar que ele seja candidato a deputado federal lá pelo Cabo, Ipojuca, aquela região ali, aquela Mata Sul. Aí Lula vai, aceita o convite do governador, devolve a presidência do PSC ao pastor Everaldo. Aí muita gente foi atrás da presidência, inclusive o deputado estadual Clayton Collins, que era quem estava mais legitimado para assumir essa direção, porque foi o deputado estadual mais votado em Pernambuco nas duas últimas eleições, agora em 2010 obteve 137 mil votos, mas o pastor Everaldo disse o seguinte: não, só serve se for deputado federal, eu só entrego o partido a um deputado federal. O deputado Silvio Costa se habilitou e tudo indica que vai se filiar ao partido na próxima sexta-feira. Essa questão de Zé Augusto eu vi hoje em algum jornal do Sul, não, até liguei para ele de manhã, mas o telefone dele não atendeu. Não sei se vocês aí já conseguiram confirmar com o próprio essa informação.
Estou ligando também, Hinaldo, para ele, e é a primeira vez que eu vi Zé Augusto não querer dar entrevista, porque ele adora o microfone, mas estou ligando para ele também, não está atendendo. Pode ser que as coisas tenham vazado sem estarem totalmente amarradas, não é isso?
Eu tenho a impressão que ele não tem interesse em sair do PTB. Porque é o seguinte, né? O camarada disputou a eleição com o nome 14. Isso é toda uma mão de obra, uma logística, você divulgar seu número na zona rural e tal, aí depois em outra eleição você vai, meu número agora não é 14 não, agora vai ser X. Então, outra mão de obra para você fazer essa, informar a população, sobretudo informar a população menos escolarizada, que seu número não vai ser mais o 14, vai ser, eu não sei nem qual é o número do PSC. Então, agora, isso tem essa lógica, é apenas para garantir mais um partido para a coligação de Armando, que vai ser o candidato do PTB ao governo do estado nas eleições do próximo ano.
Tá certo, Inaldo, muito obrigado, viu, pela sua participação, pelas informações trazidas aí diretamente do Recife. Um grande abraço para você.
Bom dia daí para você e os ouvintes da Rádio Polo.
11 horas e 31 minutos, mas o negócio tá sério mesmo, rapaz. Não tinha visto ainda o Zé Augusto se esconder do microfone como tá se escondendo hoje. Já tentei várias vezes ligar para ele, não atendo o telefone.
Também já tentei falar com ele hoje, não consegui. Falei com uma pessoa próxima a José Augusto, né, que me disse: olha, eu vou ligar para ele e retorno para você. Aí essa pessoa ligou para ele, ela atendeu, e a pessoa me retornou, disse que realmente tá confirmada a saída dele do PTB. Tá confirmadíssima, vai sair do PTB. E a informação que eu tenho é que ele vai para o PSC.
É, já eu tenho uma informação
de que diferente, né?
É, ele confirma a saída dele do PTB, mas não confirma a ida para o PSC.
É, mas acho que o caminho é esse. O Armando passou a controlar, né, o PSC.
É, na verdade é que Armando é quem vai determinar,
né? Passou a controlar o PSC, já colocou ontem o Silvão, né, para comandar esse do partido aqui em Pernambuco. Não é um partido a mais, como o Inaldo falou, é tempo de televisão, né? Tudo isso faz parte dessa estratégia do Armando. E aí o Zé Augusto seria encarregado dessa missão de ir para o PSC, né, e fazer lá o seu papel. O Inaldo falou aí sobre a questão do número, realmente é complicado, né? Até porque aqui em Santa Cruz, né, se massificou muito a questão do 14. O próprio Ernesto, na sua filiação do PSL, disse: eu estou no PSL, mas se eu for federal, eu quero ter o número 1714.
É, por exemplo, se
for estadual, eu quero ter o 17714, né? No caso do Augusto, ele massificou muito a questão do 14. Se ele for realmente para o PSC, eu tenho aqui um número que seria arretado para ele.
Qual é o número do PSC, né?
Não, 20.
20?
O número do PSC é 20. Quem disputou aqui a última eleição pelo PSC, a prefeita foi Bibi Aragão, quando ela estava prefeita pelo PSC.
Qual é o número arretado que seria para ele?
Dele não, que é cara, é consultoria. Ah, pobre cara, pela ideia.
Mano, é misterioso. Deve é um segredo que ele ninguém sabe, mas não conta.
Deve ser 2014.
2014, né?
É, 2014.
2014.
Bem bolado, tá vendo? 2014. Mas, mano, tem entregado de graça.
Tá barato demais. Eu adivinhei, né? 2014,
é, adivinhou.
Eu tô adivinhando muita coisa ultimamente. 11 horas e 33 minutos. Por falar em adivinhão, eu falei ontem com o prefeito Edson Vieira. Hoje pela manhã, daqui a pouco a gente, depois de intervalo, a gente volta. Vamos continuar falando, viu, Marcondes, sobre essa mudança de José Augusto Maia de partido e também sobre o segredo ainda do governo, que deve ser revelado amanhã. Não, hoje é quarta. Deve ser revelado sexta-feira.
Nem parece que comprou um chutômetro, né?
Daqui a pouco, depois de uma semana.
É que ele começou com o prefeito.
Mas
eu
vou mostrar a você,
ele não sabe
todos
ser.
Os chutes
ele não sabe
são no gol. Tem nenhum na trave.
Ontem, hoje.
Todos são no gol.
É, lembre que no gol tem um goleiro.
Não, mas são no gol. Todos eles.
A bola entrando. Ah,
vai sim no gol. Daqui a pouco, depois de intervalo.
Rádio Debate Polo FM.
De volta com o programa Rádio Debate e consegui, viu? O deputado Zé Augusto ligou pra mim agora. Quando falaram aqui que ele não tava se escondendo de entrevista?
Ele escutou.
Olha, ela não chegou em Brasília.
Escutou e ligou.
Lá em Brasília deve ter incomodado e ele ligou rapidamente pra cá e disse que tá numa reunião e tô aguardando agora o retorno dele. Deve ligar novamente. Agora, já disse que deve realmente sair do PTB. Mas aquela informação que Marcondes passou está correta. Não vai, diferente do que a Folha de São Paulo. Marcondes ganhou, o Sulacanismo ganhou para a Folha de São Paulo hoje.
É,
diferente do que a Folha de São Paulo publicou, segundo o blog Sulacanismo.
É, vale dizer que eu não conversei com o Zé Augusto hoje.
Ele não deve ir para o PSC. Ele deverá estar indo para um outro partido.
Mas.
Então está fazendo mistérios, Zé Augusto, ainda
mas
sobre que partido
eu ainda
vai.
Eu ainda aposto contra Marcondes. Eu ainda acho que ele vai para o PSC.
Não.
Mesmo
não.
O Dito Cujo dizendo que não vai.
Mesmo o Dito Cujo dizendo que não vai. Né? O Dito Cujo dizia que não era candidato a prefeito.
Estava seguro, da
ele dizia que não era candidato a prefeito?
É, realmente.
Não, mas né? Essa fonte ela é mais forte que Zé.
Do que o Dito Cujo.
Tá granado.
É verdade.
Essa fonte manda na filiação de Zé?
Não, na questão do PSC, ele não vai pro PSC.
Então já sei quem é. Então... Jota Neto, nosso amigo Jota Neto. Que é o presidente municipal do PSC.
É ele, né?
É, Jota Neto, é. Presidente municipal do PSC. Quer dizer, acho que era, né?
Municipal, né? Ele não é nacional,
acho
mas...
Acho que era, né?
Então aguardar, vamos aguardar o contato ainda de José Augusto ainda nesse programa para saber dele, né, exatamente, e evidentemente que tentarmos descobrir qual partido que ele vai, qual é o sentido dessa mudança. Para você que foi eleitor do José Augusto durante muito tempo, não vai mais votar 14, viu? Vai ser outro número.
Que também não vai
ser confirmado aí a mudança, pegando todo mundo de surpresa, a mudança de José Augusto saindo.
Essa mudança de
surpresa. Rasa 14, porque já saiu Ernesto, já saiu Toninho, agora sai Zé.
Vai ficar só Fernando?
Fernando. É? E Fernando doido para o PCdoB.
É, mas ele não vai poder ir, não.
Opa, ele.
A questão é o seguinte, essa mudança...
Estão deixando Fernando para Fernando apagar
essa mudança de sigla de Zé Augusto, ela não tem só o significado de... De Armando Monteiro ganhar mais uma sigla, né? Ela facilita uma eleição de Zé Augusto para federal, né? Para estadual hoje, se Zé fosse candidato a estadual pelo PTB, algo em torno de 30, e Manuel me corrija aí que é mais técnico nesse assunto, máxima de 35.036, a chance
teria
de ser eleito,
teria
um mandato garantido, né? E essa... E os cálculos do próprio Zé Augusto Maia, se fosse para estadual, era acima um pouco de 35, né? E para federal, a legenda PTB complica mais.
Agora, Marcos, não necessariamente facilita, viu? Não necessariamente. Facilita caso o PSC ou a outra legenda que ele vai se filiar fizer um chapinha. Porque se ela estiver na coligação do PTB, aí tanto faz como tanto fez.
É verdade.
Então não facilitaria em nenhum momento a situação do Zé Augusto Maia. O Armando tem aí hoje, de certeza, no seu palanque, o PTB, o PT, PP, PSC, né? Que essas quatro legendas tentam a conversa aí com o PDT, né? Tenta atrair aí o PDT para o seu palanque.
Eu vou ser muito sincero, eu particularmente estou achando que pode ser o PDT, se o PDT der uma
PDT que tem que decidir seu futuro essa semana.
O Paulo Todinho é que tomar... inclusive o Paulo Grupo está saindo do PTB.
Do PDT,
aliás. Por quê? Porque
a Fran deve sair também, né?
Porque o PDT não quer fazer eleições internas para eleger seus diretórios. Quer que seja na base do tempo antigo, da nomeação, né? De um dono. Tem um dono. Isso é muito prejudicial ao partido. E naquela coletiva que nós temos com o Paulo Rubens, lembra, Mané? Ele estava bastante irritado com essa situação.
O comando que o Zé Queiroz tem do partido, né? A forma como ele coordena o partido.
Sem eleger democraticamente.
Tudo vai depender da posição que o Zé Queiroz tomar essa semana, né? Para onde é que o Zé Queiroz vai? O Zé Queiroz vai continuar na base de apoio do Eduardo Campos ou vai para o palanque de Armando Monteiro Neto? Então a situação do PTB, do PDT é essa. E aí, caso ele decida ir para as forças que vão apoiar o Armando, pode ser uma opção para Zé Augusto.
Pode, né?
Pode passar a ser uma opção para José Augusto. Embora eu continue apostando no PSC, que hoje é o fato mais viável. Né? Não tem, eu não vejo outra. PP, eu não vejo ele no PP. Eu não vejo.
Quem sabe?
Mas para mim o PSC seria a questão mais viável hoje para Zé Augusto.
Se fosse o PP, né? Estrategicamente para a política de Santa Cruz, para Zé Augusto, seria muito interessante. Também, né? Se fosse assim. Então, a gente, na verdade, vive um momento de expectativa, sabendo de que dentro de alguns dias nós vamos ter que estudar o novo mapa, né, de filiações no Brasil, em Pernambuco e, sobretudo, no Agreste e aqui em Santa Cruz.
Na verdade, porque... até o apagar das luzes no próximo sábado, né, vai ter suspense. Tem pessoas que vão deixar para entregar a ficha de filiação apenas nos últimos minutos do sábado, né? Que aí eu não sei, sábado aqui é feriado, não sei como é que funciona.
Eu procurei
saber com alguns advogados, a filiação tem que ser no local do domicílio eleitoral, né? No caso, Augusto, o domicílio dele é aqui. Então, embora seja uma disputa estadual, mas a filiação seria aqui em Santa Cruz, que é onde está o seu domicílio eleitoral.
Eu acho que a justiça, acho, né?
Mas já trabalha em time de plantão, né?
Procurar saber da... Justiça Eleitoral de Santa Cruz, mas acredito que devem funcionar em regime
deve
de plantão.
Trabalhar em regime de plantão, né? Até porque é o prazo final para a filiação. Então, no sábado, que a gente realmente vai saber.
Acho que esses prazos de Justiça Eleitoral, eles indiferem se for dia útil ou não.
Ou não.
Porque não é comércio, né? Então, mesmo quando determinados prazos caem no domingo, a gente vê a Justiça Eleitoral funcionando, trabalhando no domingo. É aguardar para ver se isso vai acontecer.
Isso era muito interessante, porque nós vamos poder cruzar as informações, os nomes, né? quem está comandando, comandos que podem sair das mãos de um grupo e para outro devido à troca de liderança estadual da legenda, né? Então tudo pode, como diria a música, né, do meu tempo, no balanço de 10 horas tudo pode mudar. E a gente tem que estar atento justamente a tudo isso que está acontecendo.
E aí, filiações com o Maritão do Pará, que ainda está, né, em suspense, essa de Zé Augusto agora, que entra no suspense. Fernando, vai para a rede, vai para o PCdoB, fica no PTB?
Na rede consegue?
A rede consegue na quinta-feira sua legalização?
Estou torcendo muito, viu?
Realmente vai para a reta final, para os últimos dias, né, para a gente poder definir realmente o que vai acontecer. Toninho teve uma reunião ontem.
Eu quero trazer aqui a matéria, está no meu blog, em entrevista concedida no evento de solenidade da inauguração do novo fórum, o ex-prefeito e ex-deputado Toninho do Pará falou sobre seu momento de definição política visando a disputa da eleição 2014. Toninho, que é pré-candidato a uma vaga na Alep, revelou que terá uma reunião, ou teve uma reunião com o Eduardo Campos na noite de ontem, e disse que o plano de fundo será a definição sobre qual partido ele irá se filiar, ou seja, Eduardo queria definir nessa reunião. Os partidos mais cotados são PP, de Eduardo da Fonte, e PSB. Esse último já tem feito convite, já teria sido feito um convite pelo próprio Eduardo Campos. Depois da reunião de hoje, no caso ontem, eu posso tomar a minha direção. E automaticamente, essa palavra automaticamente é bem Toninho mesmo, a minha decisão para ingressar em um partido que tenha todas as possibilidades para que eu possa chegar à Assembleia e representar o Agreste e o nosso sertão, enfatizou Toninho. Sobre continuar com os taboquinhas diante de todas as polêmicas sobre a reeleição ou sobre a relação entre ele e José Augusto Maia, Toninho amenizou a situação de crise e reafirmou que sua ideologia política sempre será ligada ao grupo, que já faz parte de sua história. Mas há mais de 2 décadas. Mas fez uma revelação
aí, ó,
que resume nas entrelinhas qual seria o momento político de insatisfação em relação ao grupo, diz Toninho. Eu reafirmo que nossa conjuntura política dentro do município de Santa Cruz sempre foi ao lado dos taboquinhas, que hoje eu ultrapasso essa barreira e digo que estou do lado do povo. Essa afirmação
foi muito claro
de Toninho do Pará.
Para mim, essa afirmação é a saída de Toninho do oficial, de Toninho do grupo denominado Taboquinha.
Essa entrevista foi concedida ao jornalista Tony Rio.
Ele não vai para o grupo de oposição, mas também não fica, né, preso aos taboquinhas.
Mas depois do debate, porque essa última frase dele foi, para mim, definiu tudo. Toninho está fora dos taboquinhas.
11 horas e 48 minutos na linha, o deputado federal José Augusto Maia. Deputado, bom dia.
Bom dia, Neida. Bom dia, quem mais está aí?
Emanuel e Wagner e o Gaspar.
E Gaspar?
Isso, Gaspazinho, aquele fantasminha.
Ah, sim. boa tarde aos que nos escutam na cidade onde chega o alcance desta grande emissora. Legal.
Deputado, hoje saiu a matéria, inclusive jornalista Vera Magalhães, do jornal Folha de São Paulo, definiu que tanto o deputado Silvio Costa quanto o deputado José Augusto Maia, cita o seu nome, estaria deixando o PTB para ingressar no PSC. O senhor me confidenciou agora há pouco que não vai para o PSC, mas qual será, deputado, a sua definição nos próximos dias?
Olha, estamos em conversação já desde dias atrás, mas a negociação é com o PROS, o Partido Republicano da Ordem Social. Inclusive isso para, quer dizer, estamos há dias, essa negociação de sair do PTB e ir para o partido, mas inclusive um partido que já começa com aproximadamente aí, até ontem, 28 deputados, né? Pode chegar até 30, não sabemos ainda, ou mais ou menos, essa é a previsão, entendeu? E para a negociação que eu estou também aqui em Brasília e que vem, só se for o presidente, né? Eu deveria ser o presidente estadual do partido. Entendeu? Como não é uma simples sair de um partido para outro, é ter a presidência do partido em Pernambuco.
Então o senhor vai para o PROS, é isso?
Essa é a proposta que estamos aqui estudando, entendeu como é?
Ficaria com a presidência estadual, deputado?
Seria com a presidência estadual.
Certo, então, revelação feita aí em primeira mão, evidentemente que nós conversávamos agora há pouco com o Hinaldo Sampaio, e ele mostrava a situação, por exemplo, de mudar o número, né, o 14, tão falado, tão propagado nos últimos, acho que 20 anos, né, que o 14 é propagado aqui, então realmente vai ser uma mudança muito séria, né? Até tática, estratégica, de desfazer uma campanha de José Augusto com outro número a partir de agora, não é isso?
É, mas olha só, mas quando você entra num partido que já chega a ser o presidente estadual do partido, de um partido que deve ser o sexto ou sétimo no país, né? É diferente. Você ganha uma notoriedade bem maior, né? Você vai controlar, ter o controle de um partido no estado de Pernambuco, entendeu como é? Você tem ideia, mais de 10 deputados ou muito mais estavam nessa luta para conquistar esse espaço. Não é fácil você conseguir. O controle é ser presidente de um partido no estado. Ele vai fazer filiações em todo o estado de Pernambuco, em todos os municípios pernambucanos, entendeu? Então eu acho que isso é um presente para mim, mas ainda maior para Santa Cruz do Capo Marido e a nossa região. E agora vamos ter um presidente do partido aí na região. Partido que já nasce muito grande. Mas se ele chegar aqui a 25, 28 ou 30 deputados, que segundo
deputados
pode chegar, diga lá.
É Marcondes Moreno, bom dia.
Diga, Marcondes.
Essa sua ida para, essa possível ida para o PROS, né, com um status tão importante de presidente estadual, lhe dá uma inclinação muito grande, uma reafirmação pela reeleição, né?
É, Marcondes, você, a todo momento você procura as suas melhoras, na verdade. Todo político, isso aí em tudo, você como locutor, você como comerciante, todos querem. Lutam para galgar um espaço maior. Quando você passa a ser, inclusive um partido que você é presidente de Pernambuco, você já tem repercussão aqui no Congresso Nacional, né? Já para o ano já tem comissões onde esse partido vai ter, vai poder ter duas, três comissões, não sabemos, entendeu como é? Vai ter a eleição da mesa também, o partido que depende do tamanho que ele crescer, se chegar a 30 deputados, se chegar, não estou dizendo aqui, vai chegar. Pode ser 20, pode ser 25, 28. A previsão até ontem era essa, de chegar a 25, 28, talvez até 30. Não posso te afirmar porque o Eurípides, que é o presidente nacional, ontem à noite ele recebeu apoio de Ciro Gomes, do prefeito também do Ceará, da capital. Então, mais 4 deputados, não sei quantos estaduais, não sei quantos vereadores, né? Então, o partido, né, como eu disse, nasce um grande partido já.
Ô, deputado, não, só já fazendo minha pergunta, acho que o senhor não entendeu, eu não fui tão claro. Indo para esse partido, com esse status de presidente estadual, lhe reafirma cada vez mais para reeleição para deputado federal, né?
Sempre venho lutando, Marco. O que eu tenho feito tudo dentro do partido é isso, tentando conseguir a unidade, que é o mais importante. Tudo que a gente fala, a unidade é o mais importante. E eu tenho feito isso, acho que vocês são testemunho das reuniões que vem acontecendo, que eu tenho me colocado da minha forma de paciente, de apaziguar, entendeu? É isso que eu tenho feito como uma liderança, é isso. Vou até esgotar a última conta, né, para que tenha unanimidade. Até porque nós somos um partido muito forte, Santa Cruz de Capariz. Ninguém ninguém pode subestimar o Taboquinha, como da nossa agremiação política, como o outro lado a gente reconhece que também é forte. São dois lados fortíssimos, está no sangue, né, de um povo que tanto tempo luta. Eu venho há tanto tempo também lutando e tendo grandes vitórias, tem derrota, tem vitória, tem conquista, tudo isso faz parte do caminho político, né? E agora chegando a, pela primeira vez na história, ter um presidente estadual de um partido. Se isso acontecer, já está quase aqui se costurando tudo isso, mas vai ser uma coisa muito boa para Santa Cruz do Capari, para a nossa região, e ser uma liderança
reconhecida. Deputado, o PROS, ele é tido como um braço político do PT. Teria sido criado para ser, né, uma extensão do PT. Né, o senhor indo para esse partido reforça ainda mais a aliança PTB, PT, PROS, né, PSC, nessa aliança que vai tentar eleger o Armando Monteiro Neto governador. E aí, definitivamente, já é o seu afastamento da aliança da Frente Popular?
Não, nunca, até hoje, nem Armando disse isso, né? Nem o próprio Eduardo diz isso, né? apenas cada um procura seu espaço e está procurando, todos têm suas razões, né? O governador Eduardo Campos tem tudo para procurar ser um candidato a presidente da República, assim como Amanda Monteiro também tem tudo, tem todos os motivos, né, que Eduardo tem para a presidência, ele também tem para galgar o governo do Estado. A política tem muitas altos e baixos, daqui para lá ainda muita coisa vai ser conversada, nunca pense. De hora, daqui ao dia 4, vocês vão ver quantas transformações eu tive, porque estou aqui nos bastidores em Brasília e a gente vê a movimentação aqui, está uma coisa impressionante. É um dia todo reunião para todo lado, partidos grandes, partidos pequenos, né? É uma acomodação, porque até o dia 5, é o último dia, você para ser candidato a deputado estadual, federal, governador, presidente, tem que ter um partido firmado agora até o dia 5, né? Dia 4, dia 5, os últimos dias agora. Então, e essas acomodações também, o novo partido saiu numa hora assim, de última hora, pode-se dizer, né? Mas já houve uma migração muito grande de todos os partidos para o PROS. Eu acho que é o que mais, pelo menos, a gente vai saber isso daqui a 4, 5 dias, mas pelo que se vê aqui em Brasília, eu acho que é um partido que já nasce com musculatura nos estados e aqui no Congresso Nacional.
Deputado, muito obrigado pela sua participação, importante entrevista, inclusive, num momento importante também histórico, acho que em todo o Brasil, devido a essas movimentações.
Se você procurar agora o Diário de Pernambuco, já tem matéria, já tem daqui para a noite, Folha, Estado de São Paulo, vão mostrar as mudanças que aconteceram em todo o Brasil. Acho que os focos dos holofotes hoje serão ligados. Outra coisa importante, eu tive aí em Santa Cruz, me visitaram, inclusive ontem, antes de sair, já tarde, à noite, eu tive a visita de um grupo de vereadores de Jaboatão, entendeu? A oposição de Jaboatão são, se não me engano, 12 vereadores. Segundo informação, todos os 12 vereadores estão se inscrevendo no PROS. Isso ainda estamos observando, amanhã vamos saber se é verdade ou não. Tiveram comigo em Recife durante alguns dias atrás, mas antes de ontem, foi o dia que foram todos, chegaram até tarde, sabe? Eles queriam que eu fosse para Recife, mas não podia, que tinha que amanhecer aí pela inauguração do fórum, e aí eles vieram até Santa Cruz do Cabarim.
Então, o senhor já desenvolve atividades ligadas ao PROS, né? Atividades quase que como presidente estadual do partido.
Não, a partir de agora, se você for eleito ou presidente, todos os vereadores, as pessoas vão ser candidatos a deputado, a vereadores, a prefeito, a partir de agora começam todos, tem o aval do presidente, passa pelo presidente do partido, como qualquer partido. Não é assim? Você quer ir para o PSDB, tem que procurar Sérgio Guerra, se for PTP, Armando Monteiro, né? E aí por aí vai. Se for o PROS, vai ter que procurar Zé Augusto, né? Se tudo se consolidar como a gente está vendo até o final da tarde de hoje. Mas praticamente as negociações avançaram muito, muito mesmo. Até porque tive assim, também um aval aqui do governo federal também. E isso a gente está. Quer dizer, aqui nos bastidores do Congresso, tudo, as reuniões elas aconteceram de 15 dias para cá, muito grandes, em partidos e quem vai mudar para cá, para lá. Isso então, da oposição, situação. Isso é um processo democrático, ninguém está, não é nada novo, sempre acontece, dois novos partidos, temos ainda a Marina, o partido de Marina que pode também acontecer, já está para ser aí observado pelo, acho que todos estão observando pela TV, né, Justiça, e vamos ver, também pode ser mais um partido a ser criado. Esperamos que tudo dê certo, acho que é exercício para a democracia.
Tá certo, deputado. Mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado pela participação.
Tá bem, obrigado a vocês também. E amanhã a gente tem uma entrevista legal. Tá bom? Um abraço, fique com Deus a todos.
Tá certo, então. Esse é o deputado federal José Augusto Maia. Importantíssima a entrevista e a revelação histórica agora.
Em primeira
José
mão.
Augusto, em primeira mão. José Augusto está assumindo.
PROS, já com atividades parlamentares.
Assumindo a presidência estadual do partido.
Exatamente. Ele não confirmou, mas ele já está trabalhando, inclusive. Tá trabalhando.
A questão de confirmar é só quando uma coisa realmente tiver.
É verdade.
Definido,
outra coisa, então está aí a estratégia que Inaldo falou funcionando, né? Silvio Costa cuida de uns e alguns cuida de outros.
Outro, pois é.
E aí. As peças se encaixaram agora no final do programa.
Questão do número, a gente tinha dado a ideia para as agosto de 2014, não rola mais.
Não dá.
Prós, você que já foi, chamou muito bingo, Marcos Moreno. Você já foi um. É. Locutor de bingo. Você tem cara de locutor de bingo. Sabe qual é o número, sabe qual é o seu número de zero agora?
Você vê quem disse, né?
Não, mas é
porque. Não, é 77, é a legenda.
Não.
É qual a Prós?
De rombo.
90.
90 de 90. Rombo.
Então, é. 90 alguma coisa.
Qual é a
coisa?
Sugestão aí, meu?
Então, quem voltou 14 se acostuma com esse número. 90. Isso.
Essa pequena, agora, né?
Muito de uma pequena, então, quase imperceptível.
Pode ser 90-14, né?
Pode ser.
90-14.
Meio-dia e um minuto, vem chegando agora o Povo no Rádio, a gente volta amanhã com o Rádio Debate, com mais informações, certamente que esse assunto ainda vai repercutir muito. Estaremos de volta amanhã.